Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Renova Energia SA. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora gostaria de passar a palavra para o senhor Alessandro Dalla Marta. Por favor, senhor Dalla Marta, você pode prosseguir.
Bom dia a todos. Primeiramente, queria pedir desculpa aí pelo atraso grande que a gente teve, devido a problemas técnicos, mas agora está tudo resolvido e a gente pode começar. Bom, falando primeiramente sobre os destaques do primeiro trimestre de 2019 e dos eventos subsequentes dos resultados. Bom, no dia 21 de março, a gente teve três ações aqui. A primeira foi a celebração por Light CEMIG de um contrato de compra e venda de ações, referente à participação do fundo CG1, Fundo de Investimentos em Participações, dentre as ações, incluem ações vinculadas ao acordo de acionistas da Renova. Então, este foi um acordo no qual a Renova ela é objeto, né? E a transação está em processo de fechamento entre Light CEMIG e o fundo. Também no dia 21 de março, houve aprovação pelo conselho aqui da companhia das operações para reperfilamento das dívidas com partes relacionadas e instituições financeiras, num valor total de aproximadamente 1,4 bilhão. Com relação a esses reperfilamentos, a gente já assinou o contrato com o Banco BTG no dia 3 de maio, e com o Citibank a gente já tem uma proposta assinada, a gente está em conclusão aí do documento final. Também no dia 21 de março, houve a celebração do contrato de compra e venda de ações do Complexo Eólico Alto Sertão 3. No dia 12 de abril, a gente assinou o 12º aditivo do contrato de financiamento com o BNDES, o empréstimo ponte para execução das obras do Alto Sertão 3, que ele venceu agora no dia 15 de maio. Mas no dia 14, houve uma reunião de diretoria do BNDES, na qual foi deliberado a aprovação da prorrogação por mais 60 dias do financiamento até o dia 15 de julho. Por fim, no dia 25 agora de abril, houve o exercício pelo BNDES Par do direito de venda conjunto, o tag along, da totalidade da sua participação na Renova. Esse direito foi derivado do contrato de compra e venda da CEMIG da Light pela participação do CGI na companhia. Bom, falando um pouquinho dos resultados do primeiro trimestre, a companhia apresentou uma receita líquida de R$ 61 milhões, um prejuízo líquido de R$ 182 milhões e um EBITDA negativo de R$ 59,8 milhões. Esses resultados eles foram muito impactados pela necessidade de compra de energia da companhia para honrar os contratos vigentes de venda de energia, cujos parques ainda não estão em operação, além do custo financeiro das dívidas da companhia, que também impactaram severamente o resultado. Partindo para o próximo slide, que trata da revisão do plano de negócios, aqui a gente retoma novamente a questão da otimização do portfólio da companhia, que foi feito desde 2016 até hoje, já com uma projeção de como deve ficar após a venda do Complexo Eólico Alto Sertão 3. Então, essa revisão do plano de negócios permitiu a redução da necessidade de investimento da companhia no médio prazo, melhorando a liquidez, melhorou o fluxo de caixa, reduzindo o impacto da necessidade de compra de energia e a mitigação dos riscos financeiros e regulatórios decorrentes do atraso na entrega da energia contratada e cujos parques não foram construídos. Passando para o próximo slide, slide número 4, que a gente fala um pouquinho sobre a capacidade instalada da Renova e a energia contratada. Bom, a gente estima que a partir de janeiro de 2020, a companhia não possuirá mais nenhuma exposição em sua comercializadora de energia. Isso porque, com a venda do Complexo Eólico Alto Sertão 3, que está sendo negociado atualmente com a AES, e a transação de Umburana, feita no ano passado, cujos os parques vão ser cedidos agora a partir de julho de 2019, com isso a gente encerra o ano de 2019 e a partir de 2020 não teremos mais nenhuma exposição. O contrato Mercado Livre 1, que é o último remanescente na companhia, se encerra em dezembro de 2019. Passando para o próximo slide, slide número 5, que trata do endividamento da companhia, entre o primeiro trimestre de 2018 e o primeiro trimestre de 2019, o endividamento da companhia aumentou 489 milhões, devido principalmente aos novos empréstimos com partes relacionadas, para fazer frente à necessidade de compra de energia para atender os PPAs não lastreados, e também devido às despesas correntes da companhia. A suspensão parcial e antecipação de recebíveis dos PPAs com Life CEMIG e cessão de outros PPAs para Life CEMIG que foram feitos reforçam o comprometimento dos sócios controladores da companhia em suportar financeiramente a Renova, até a venda do Alto Sertão 3 e o equacionamento definitivo da sua estrutura de capital. Se vocês olharem aqui nos gráficos da parte de baixo, a gente mostra no primeiro, ao lado esquerdo, a evolução do endividamento, crescendo de 1,6 bilhões no quarto trimestre de 2017 para 2,3 bilhões agora no final do primeiro trimestre de 2019. Quando a gente olha a composição do endividamento, a gente vê que o maior endividamento aí é com o BNDES, referente a este empréstimo ponte que foi prorrogado agora, no valor de 960 milhões de reais, seguido por dívidas com partes relacionadas, de 902 milhões de reais, seguido de capital de giro, de 378 milhões de reais. Capital de giro aqui composto basicamente pelas dívidas com Citi e BTG. Depois a gente tem a dívida com o BNB, de 68,9 milhões. E, por fim, a dívida com a Cinep, de 9,7 milhões. Passando ao próximo slide, slide número 6, falar um pouquinho da receita líquida da companhia. A gente teve uma redução grande aqui da receita, de 64,8%, caindo de 173 milhões para 61 milhões. Essa queda se deveu, basicamente, à suspensão dos contratos da comercializadora com Light e CEMIG, ou seja, os PPAs Light 1, e a cessão dos contratos de compra e venda de energia para CEMIG Light. Então, os demais contratos da comercializadora da Renova eles foram cedidos no mês de março para a Light e para a CEMIG, proporcionalmente a sua participação aí no PPA Light 2. E, com isso, a gente teve essa redução grande das receitas. Essa receita de PCH se manteve basicamente inalterada, um pequeno ajuste aqui devido ao fator de correção anual. Passando para o slide 7, custos e despesas. Bom, com relação aos custos gerenciáveis, a gente apresentou uma redução de 79%, caindo de 205,9 milhões para 44,2 milhões. De novo aqui, basicamente, a explicação é a não necessidade de compra de energia para revenda, por causa da suspensão e da cessão dos contratos para e com Light CEMIG. Com relação às despesas administrativas, a gente observa um efeito oposto. A gente observa aí um aumento de 233%. As despesas totais subiram de 31,9 milhões para 106,2 milhões. Basicamente, aí, em custos não recorrentes, de contingências cíveis e trabalhistas, multas sobre ressarcimento e, principalmente, indenizações contratuais. Essas indenizações contratuais são valores que precisaram ser considerados devido à alteração na estrutura dos contratos dos PPAs que geraram essa multa. Partindo do slide número 8, resultado financeiro, a gente observa aqui uma piora, né, do resultado financeiro. Ele caiu de menos 68 milhões para menos 108 milhões, explicado basicamente pelas despesas financeiras, já que as receitas se mantiveram bastante estáveis. As despesas financeiras tiveram uma piora de 57%, principalmente por causa do aumento dos juros com empréstimos bancários e juros nessas operações faladas anteriormente com partes relacionadas. Com relação ao prejuízo líquido, em slide número 9, a gente observa como resultado dessas receitas e custos, uma piora no prejuízo líquido aí de 51%. A gente caiu de menos 120 milhões no primeiro trimestre de 2018 para menos 182 milhões no primeiro trimestre de 2019. Basicamente por causa da redução da receita, como a gente falou anteriormente, e aumento das despesas administrativas, além do aumento das despesas financeiras, por causa dos juros nas operações com parte relacionadas a empréstimos bancários. Por fim, falando da geração de caixa da companhia, né, do EBITDA, EBITDA e EBITDA ajustado, a gente observa, entre os períodos, uma redução de 20 milhões devido ao prejuízo líquido pela multa de suspensão e cessão dos contratos de compra e venda de energia. E quando a gente olha para o EBITDA ajustado, a gente percebe um aumento aí, de 45,8 milhões por causa de outras despesas e receitas referentes a indenizações contratuais. Então, é um movimento aí oposto. Apesar do EBITDA ser maior no período, o EBITDA ajustado ele é menor, por causa dos efeitos não recorrentes. Só reforçando um pouquinho o conceito, a diferença entre o EBITDA e o EBITDA ajustado é que no ajustado a gente tira todos os efeitos não recorrentes para que a gente tenha um número teórico de qual deveria ter sido a geração de caixa da companhia, excetuado as despesas não recorrentes. É isso. Obrigado a todos. E eu queria abrir para perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
O Cláudio, nosso diretor de RI aqui, vai responder a pergunta do Bordalo, feita pelo webcast.
Tá. Bom dia. Bom dia. Os investidores aqui, o Bordalo pergunta sobre a venda de S3. A conclusão da operação está em andamento, o contrato prevê o pagamento da multa de 20 milhões de meses pro rata dia em favor do comprador devido ao atraso no fechamento da operação previsto para 2 de maio. Status atual. Nós já estamos considerando, e essa consideração acho que é partilhada também pelo BNDES, que aprovou a rolagem do financiamento para 15 de julho, de que haverá o atraso e efetivamente em termos de fluxo de caixa da companhia, nós vamos ter sim esse decréscimo dessa penalidade que a gente estima ao redor de 50 milhões no preço.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Cláudio Ribeiro da Silva Neto para suas considerações finais.
Bom, a mensagem, acho que o Alessandro abordou bem o momento atual da companhia. A gente está muito focado no cumprimento dessas condições precedentes para o closing da transação com a ANS. A gente tem interagido bastante com os times da ES, tanto de engenharia, porque a obra continua, ainda que não no ritmo adequado, mas parte da condição precedente é que a obra atinge o mínimo de investimento que a gente vem fazendo já sobre a supervisão da ES. Na parte regulatória, a gente tem interagido bastante para poder, principalmente no que tange a ANEEL, suprir as informações que a ANEEL solicita para ter essa autorização do plano de transferência da fase A e da fase B o quanto antes. Agora, existem outras também condições precedentes. Então, hoje, a gente está muito focado tentando antecipar a data de 15 de julho. Né? Obviamente, essa data é uma data que a gente fez uma conta de trás para frente, porque a transação também está condicionada ao follow-on da ES, ela divulgou isso ao mercado também. Então, obviamente, o mercado de capitais precisa enxergar essa transação como favorável para a ES, para que ela tenha êxito no follow-on e, portanto, ela consiga cumprir o closing com a gente. Essa é uma condição precedente também. Então, a gente tem condições precedentes do nosso lado e do lado também da ES. Aparentemente, está tudo andando, obviamente, com alguns desarranjos de expectativa com relação a prazo. Um deles é essa questão da ANEEL. E é em função disso que a gente faz essa conta de trás para frente e chega numa data de 15 de julho. Mas acho que é possível, sim, a gente tentar cumprir esse closing na segunda metade de junho, na segunda quinzena de junho. Entretanto, por razões de conservadorismo, a gente está adotando, e o BNDES adotou a data de 15 de julho. Então, se a gente conseguir trazer para antes, a gente tem uma penalidade menor no preço. Apesar de se achar que quanto mais demorado o closing pode favorecer a ES em função do decréscimo do preço, isso não é uma verdade absoluta, porque o parque também atrasa a entrada de energização e isso também afeta a ES, que será proprietária do parque lá na frente. Então, acho que os interesses são convergentes no que tange à aceleração do closing. Então, hoje acho que esse é o momento da companhia. Paralelamente, a gente está em andamento com as reestruturações das dívidas que a holding possui. Então, a dívida com o Banco BTG já foi repactuada. A dívida com o Banco Citibank, a gente tem uma proposta vinculante já aceita por nós e que estamos agora no processo de formalização dos instrumentos jurídicos, que eu creio que até sexta-feira da semana que vem a gente deva estar com isso devidamente assinado. E aí fica as dívidas que a holding tem com os acionistas, que será transformada numa debênture de longo prazo, em duas séries. Uma série com duration de 3 anos e a outra série com duration de 6 anos, que é bullet. Isso, o banco coordenador é o Banco BTG, e a gente está numa fase de adequação das minutas da série de debênture para poder registrá-las na CVM. Apesar de ser uma emissão de esforços restritos, mas 4,76, mas a gente vai seguir aí todo o procedimento que é necessário para essas emissões. Com isso, a holding fica com seus passivos reestruturados, adequado ao fluxo de caixa pós-venda de AS3, cuja contribuição será basicamente os dividendos de Brasil PCH e Espra, é uma holding de participação efetiva, e a gente vai estar tempestivamente apresentando ao mercado um novo plano de negócio para viabilização do pipeline, que acho que é um grande ativo que a companhia tem aqui dentro para ser desenvolvido. Essa é a mensagem, e a gente vai dando os passos relevantes à medida que os eventos vão acontecendo, tanto no que tange a questão da restauração das dívidas, que são o registro CVM, as colocações, a formalização com o Citibank, bem como no que tange ao cumprimento das condições precedentes da venda do Alcetão 3 para a ES, a gente vai dando fato relevante, então logo a gente vai conseguindo obter esses objetivos. Acho que é essa a mensagem que eu queria passar.
O Conference Call da Renova Energia S.A. está encerrado. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.